Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes do nosso Tá Na Nossa Hora. Cá estamos para mais um episódio do podcast que já fez um ano, não é? Por falar em parabenizações, o vosso rapaz fez esta semana, na quarta-feira, 24 anos, sem dúvida uma idade muito... Uma idade estranha. Uma pessoa está a ficar mais crescida, com mais responsabilidades. E por falar em parabenizações, este ano fiz uma cena que eu já queria fazer há algum tempo, mas nestes tempos de redes sociais e das pessoas passarem a saber coisas pelas redes sociais, portanto, é o grande meio de comunicação. Perdão. É o grande meio de comunicação da atualidade. As pessoas bem sabem das coisas porque a malta publica e etc. Este ano fiz uma cena que foi... Não, o único sítio onde eu disse que fazia antes foi no basquet, no treino, porque há lá uma dinâmica toda de quem faz antes tem que levar bolo e levar umas cervejas para a malta, para depois cantar os parabéns, etc. E eu não disse a ninguém, sem ser no basquet. E não é que tive uma experiência muito, muito enriquecedora. Porque é que acontece? Quando tu não dizes a ninguém, e isto partindo do princípio que tu és uma pessoa que gosta de fazer anos. É o teu dia, é as pessoas lembrarem-se de ti, tu acordas com uma energia diferente, tipo, vais para o dia com uma energia diferente, não sei explicar. Mas vais contente, estás contente porque é o teu dia, estás à espera que as pessoas se lembrem de ti. Eu tenho esta cena que é, eu gosto de fazer anos. Gosto dessa atenção, por muito pequena que seja, só uma mensagenzinha, eu gosto de fazer anos. Mas este ano eu não disse a ninguém. Porquê? Porque eu queria ver, e acho que vou voltar a fazer isto muito mais vezes, tipo, para sempre, porque quando tu não dizes a ninguém que fazes anos, tu vais receber literalmente todas as pessoas que te vierem dar os parabéns são pessoas que sabem que este é o teu dia. Ou seja, tu não estás tipo a meter na história alguém que meteu uma história, porque há muito esta cena de meter na história quando fazes anos, tipo, dar os parabéns e depois essa pessoa dá uma, tipo, republica a história na sua conta. E agora a grande questão é, será que as pessoas fazem isso? E eu tenho quase certeza que é por isso, porque eu próprio fazia a mesma cena. Eu fazia anos e alguém metia uma história comigo, uma fotografia nossa, uma cena mais engraçada, tipo, a dar-me os parabéns e publicavam na sua história. Quando apareceu essa opção no Instagram, maioritariamente no Instagram, porque aí é a aplicação do dia-a-dia e é a aplicação que dá para fazer isso, embora nas outras também dê, mas no Instagram é mais comum. Eu quando alguém punha uma história comigo, eu republicava no meu Instagram para as pessoas saberem que eu faço anos. E o que é que isto faz? Faz com que mais gente veja que tu fazes anos hoje e acabas por receber mais, tipo, atenção. Mas eu este ano não quis isso. Não queria. Queria que fosse um dia para aqueles que sabem que eu faço anos neste dia, que se lembrassem disso, e que se lembrassem disso, pá, viessem de dar um check-up, viessem de mandar uma mensagenzinha de tipo, espero que tenhas um dia bacana, não sei o quê, não sei o que mais. E eu passei o dia numa, tipo, para vocês terem noção o quão as redes sociais estão tipo na vida de uma pessoa, tipo, o quão isso está tão pesado e está tão, não sei qual é a palavra, mas está tão inserido nas nossas vidas. Eu não queria ligar muito a malta que me desse os parabéns porque alguém viu ou porque viram que meteram uma história comigo ou assim. Eu quis apenas aproveitar que as pessoas que se lembraram-se mesmo porque sabem, olha, este é o dia do gajo. E vocês pensam assim, tipo, uma pessoa com quem tu já não estás há não sei quanto tempo lembra-se do teu dia, é de uma satisfação, pá, é de uma satisfação enorme. É de uma satisfação que tu ficas, tipo, ficas, pá, não sabes bem aquilo que pensar, porque ficas contente. Eu só tinha isso, tipo, um amigo meu ligou-me, antes de eu fazer anos até, antes de eu fazer anos, no dia anterior, um amigo meu manda-me mensagem a perguntar onde é que eu quero ir almoçar amanhã, e isso foi meio que um, já, este gajo já sabe que amanhã é o meu dia. Perguntou, veio ter comigo ao meu trabalho, fomos almoçar juntos, estivemos lá a conversar, a pôr a conversa em dia. Pá, e foi bada bom. Foi bada bom. E isto não veio por... Não veio por à conta de... Ah, lembrei-me que tu fazias anos porque vi na história do Zé Manel que tu fazias anos. E eu desafio as pessoas a fazerem esta... A fazerem esta experiência. Tipo, fazer anos, que é o nosso dia. Se ligas ao teu aniversário, sei que há pessoas que, tipo, não ligam nenhuma. Se bem que, na minha cabeça, eu acho que toda a gente gosta. Eu acho que toda a gente gosta. Mas acredito que há pessoas que dizem que não, e não sei o quê. Mas eu acho que toda a gente gosta um bocado. Toda a gente gosta de se sentir... Falei no episódio passado sobre isso. Toda a gente gosta de se sentir acarinhado, de se sentir querido pelas outras pessoas. Tipo, sentir-se desejado pelas outras pessoas. E eu não faço esta cena, fiz esta cena também porque eu quero perder essa vontade tão grande de querer que as pessoas gostem de mim. Eu quero perder isso lentamente, mas sei que não vou pôr isso de lado. Tipo, sei que isso é uma cena que vai-me acompanhar e acompanha qualquer ser humano, tipo, que... Qualquer ser humano gosta de sentir essa... de ter essa sensação. E eu... Pronto, este aniversário, eu optei por não... Pá, não vou publicar nada. Se meterem uma história comigo, não vou publicar nada. Ok que as pessoas vão ficar a saber, mas... Qual é que foi o resultado? Eu tive... Não sei agora a quantidade de pessoas que me deu os parabéns, mas toda a gente que me deu os parabéns foram old school people mesmo. Foi mesmo gente tipo que já me acompanha há muito tempo, que vive comigo, passou por muitas coisas comigo. E houve também pessoas que mesmo não sendo tão antigas de me conhecerem há muito tempo, deram-me os parabéns. E isso foi muito bacana. Tipo, isso foi mesmo muito bacana, tipo, sentir esse carinho vindo das outras pessoas. Foi bem bacana. E eu passei o dia, passei o dia a dar refresh na página do Instagram. Para vocês verem o quão eu gosto de ser desejado pelas pessoas, passei o dia tipo a ver se alguém me tinha dado os parabéns no Instagram, a ver se alguém tinha posto uma história. Pá, e isso a mim fez-me um bocado de confusão. Eu não vou estar aqui a mentir, dizer que não queria saber, porque é uma cena que eu gosto de fazer anos, gosto desse dia. Mas já, passei o dia, tipo, estava no trabalho, e ao Instagram ver se alguém já deu, porque como eu tinha dito, tipo, é grande source de, tipo, de darem os parabéns, é, muitas vezes é pelo Instagram, há pessoas que te ligam, essas pessoas também que te ligam, pá, também é, pá, é lindo, ligarem-te para te darem os parabéns, em vez de ser só uma mensagenzinha que tu escreves, tá, toma, vai, também é muito, eu prefiro dar os parabéns a ligar do que a mandar só uma mera mensagem. Claro que isso depois tem a ver também com a proximidade que tu tens com a pessoa e lá está. Mas pronto, se vais dar os parabéns a alguém, presume-se que não seja tipo só uma pessoa aí à toa. Mas eu percebo tipo, que não haja pessoas que não estejam à vontade para ligar. Mas mesmo assim, tipo, toda a gente que me deu os parabéns, mesmo atrasados, tipo, mesmo malta que ouve o podcast e não sabia, tipo, mesmo malta que... Aliás, porque é esta a conclusão que eu cheguei. Tipo, imagina, ninguém sabe, sem contar com pessoas que tu estás tipo, mano, já me dou com esta pessoa há tanto tempo, ela sabe que eu faço anos neste dia. Há muita gente que tu conheces que não faz ideia quando é que tu fazes anos. E isso foi a conclusão que eu cheguei, porque comparativamente com outros aniversários meus, em que eu punha na história que tipo, que fazia anos e que hoje era o meu dia, não é? Foi uma diferença um bocado grande, porque nos anos anteriores eu tinha muita malta a dar-me os parabéns por causa dessas histórias que eu metia, das outras pessoas a dar-me os parabéns, e este ano não foram tantas. Mas eu não fiquei triste. Eu fiquei mais grato ainda pelas pessoas que se lembraram que eu fazia anos, mesmo sem haver qualquer tipo de comunicação exterior de... Ah, o Martim faz anos hoje. E não fiquei minimamente magoado com ninguém que não me deu os parabéns. Eu estava com um amigo meu ontem e eu estava... Eu estava meio que... Ele não me deu os parabéns, mas também agora, porque é que eu vou tocar no assunto? Porque é que eu vou dizer, mano, não me deste os parabéns? Não sei o quê. Lá está, tipo, não valia a pena, apesar de eu ligar e este amigo meu ser já de longa data, não me deu os parabéns, mas está tudo bem com isso. Porque eu não levei o facto de ser o meu aniversário, não levei para um... Só houve um amigo meu que eu disse, mano, puto, tu és um amigo de merda, meu. Só houve um amigo que eu fiz isso, porque esse aí é dos mais próximos e eu... tenho essa à vontade para lhe dizer isso. Puto, não sabes que dia é hoje. Ele também está fora, portanto está a viver outra realidade de lá onde ele está. E eu percebi, é normal. Tipo, estás a viver fora do país, é como se estivesses noutro mundo. Percebo. Mas mesmo assim liguei-lhe e disse, puto, não sabes que dia é hoje, não sei o quê, não sei o que mais. Mas foi bué tranquilo. Porque um Martim de uns anos passados, ficaria completamente lixado se alguém não lhe desse os parabéns. E esta experiência que eu fiz foi só de estares completamente grato por aqueles que se lembraram de ti. E isto aqui passa muito, tipo, voa pela cabeça das pessoas. Porque as pessoas não estão, tipo, não têm gratidão para aquilo que têm. Isto também é uma cena que eu também tinha falado no episódio passado. Não teres gratidão. É a mesma coisa que, tipo, que eu agora estou a fazer o meu podcast e porque eu tenho X pessoas a ouvir, eu fico mais chateado por aquelas... Aliás, em vez de ficar contente por aquelas que me ouvem, eu fico chateado por aquelas que não me ouvem. E isso acaba por ser um bocado ingrato para as pessoas que ouvem. Faz sentido o que eu estou a dizer? Acaba por ser ingrato para as pessoas que não te... Para as pessoas que estão aqui e que... estão presentes e que vêm há não sei quanto tempo, pá, lembrando-se de ti todos os domingos e vêm ouvir-te falar, meu, embora possa só estar a dizer as neiras e nada faça sentido, acaba por ser um bocado ingrato para essas pessoas. Então eu fiz este exercício de este ano não vou dizer a ninguém que eu faço ano. E, pá, e pode agora passar um ano e as mesmas pessoas que me deram os parabéns este ano, para um ano se calhar não se lembram. Mas se vocês pensarem mesmo bem, se vocês pensarem mesmo bem, é muito fixe. É muito mesmo muito fixe. Tipo, alguém que não está contigo, porque eu agora não estou com ninguém quase nunca, a minha vida é trabalho, casa, treino lá pelo meio, estou muito com os manos do basquete, estou com eles quase todos os dias, e acabam por ser pessoas com quem eu quero partilhar bastante das coisas que eu vou vivendo. Porque aquela cena, tipo, que eu já falei convosco várias vezes, tipo, chegar ao treino e falar com pessoa, e falar com a malta, tipo, saber como é que está a vida de toda a gente, é sempre muito prazeroso. E eu fiz esse exercício este ano de, mano, quem se lembrar, lembrou-se. E vou ficar contente das pessoas que se lembraram. E eu recomendo mesmo as pessoas fazerem este exercício. Porque, epá, é giro a cena das histórias, de meteres um... É querido. Mas não é puro. Eu acho que não é muito puro teres pessoas que te estão a dar os parabéns porque viram numa história que tu fazias anos. Não é puro. Não estou a dizer que é mau. É bom que tipo, essa pessoa retirou um bocado do seu tempo para escrever-te uma mensagem querida e dar-te os parabéns. Não é mau. É bom. se não é bom, é mau. Mas já, yeah, é isso. Pá, em relação a isso, malta que não me deu os parabéns, todos para o caralho. Não, mas pá, malta que não me deu os parabéns e ouve o podcast, pá, fiquei a saber. O meu aniversário é dia 3 de dezembro. Para o ano, há mais. Não estou chateado com ninguém. Faz parte. E yeah, é isso. Fica aqui a nota que eu gosto de fazer anos. E se me derem os parabéns, pá, digam-me a vossa data que eu não me vou esquecer. Porque eu sei mesmo, eu tenho a certeza que toda a gente gosta de fazer anos. Tipo, é um dia especial, meu. É um dia que tu, por muito que estejas a ter uma vida, tipo, uma vida dura, que as coisas não estejam a correr bem, tu acordas para o teu dia de aniversário e tu acordas com uma alegria diferente, porque sabes que vai haver gente a lembrar. Pior seria, pá, para vocês terem noção também, eu cheguei a meio do dia, porque como vocês sabem, eu, tal como eu estava a dizer, eu prestei atenção à malta no Instagram para ver se alguém me estava a dar os parabéns ou não. Porque gosto, tipo, quem me dá, eu gosto de responder logo, não ia estar a deixar as mensagens todas para o fim do dia e depois responder tudo igual para toda a gente, não, eu deixo-me os parabéns, eu vi, respondi-te logo. Mas, agora esqueci-me do que é que ia dizer, e, já, esqueci-me completamente do que é que eu ia dizer, divaguei agora um bocado. Tenho que apanhar, não posso. Mas, já, yeah, malta que, acho que estava a falar de as pessoas gostarem de fazer anos, mas eu não tenho a certeza. Estou a afastar-me completamente, cada vez mais. Cada segundo que passa estou-me a afastar mais do que eu estava a pensar. Se calhar não era assim tão importante, já. Yeah. Mas, já, yeah. Pá, olhem, fui almoçar com esse meu amigo, depois... Um dos meus amigos que também me deu os parabéns, pá, comentámos ali que tínhamos saudades um do outro, combinei logo, não houve cá aquela cena de, tipo, ele assim que abriu a janela a dizer temos que combinar, eu disse logo, quando é que podes? Porque é assim que tem que ser. As merdas, tipo, eu no primeiro episódio deste podcast, eu falei, Eu digo que pá, as pessoas parece que é difícil combinar. Por exemplo, tu queres fazer alguma coisa com alguém, vocês combinam alguma cena, estão a tentar combinar, estão a tentar combinar e acaba sempre por não surgir. E eu acho que com o tempo eu tenho vindo a trabalhar essa questão. Eu estou para combinar um café ou um almoço com um amigo meu há cerca de um mês, mas é todos os fins de semana nós tentamos. Só que depois ele joga basquete também, é difícil. Em princípio também vai sair episódio com ele. Não sei se vou gravar, mas em princípio amanhã vamos almoçar. E vamos finalmente almoçar. Estamos há um mês a tentar combinar. Mas esta cena de um gajo mandar-te mensagem, abrir-te a janela de bora combinar, eu acho que nessa cena eu tenho vindo a melhorar, que é tipo, mano, queres combinar? Então, quando é que podes já? Quando é que podes? Não é deixar para... Não é receber essa mensagem e dizer, já, temos mesmo que combinar, já. Porque isso é mesmo... Eu se recebesse essa mensagem de... Eu dizer, olha, então, mas puto, tens saudades, temos de combinar. E recebes um, e recebes em troco. Já, pois temos. Mano, é bada chato. É bada chato. Tipo, não vais sugerir uma data, não vais dizer quando é que estás livre, não vais... É porque isso depois, de certa forma, tu ficas, mano, este gajo não quer bem estar comigo. Está a dizer isto meio da boca para fora, só para parecer bem. Ou se calhar quer, não sei. Isto aqui, neste podcast, vocês já sabem que nada é certo. Vocês sabem que nada é certo. Mas estes pensamentos que eu tenho são geralmente muito accurate. Sou muito accurate. Eu não falho. I don't miss. Mas, eu combinei com ele. Estivemos a falar sobre diferentes, muitos tópicos. Muitos tópicos. E falámos de uma cena que é a minha família. A minha família. Eu tenho uma família, a minha família da parte da mãe está ligeiramente destroçada. Tipo, de destroçada. Está toda quebrada. Destroçada não é a palavra que eu queria usar. Mas está quebrada. Portanto, nós temos uma situação que eu posso... Acho que nunca tinha partilhado isto convosco. Mas eu posso passar a explicar que eu moro com a minha avó. A minha avó mora connosco, aliás. Há cerca de 6 anos. Portanto, desde que o Covid bateu, a minha avó começou a morar connosco. E nós inicialmente tínhamos uma divisão que era um mês a minha avó tem 5 filhos e um mês ela passava na casa de um tio, no outro mês na casa de uma tia, depois voltava para a nossa, depois ia para a casa de outra tia, nananã, e fazíamos um ciclo de férias da minha avó, digamos assim. Ela ia passando férias, porque ela já não trabalha, como vocês devem calcular, mas ia passando férias na casa de um, depois ia passando férias na casa do outro. O que eu imagino que seja um bocado desgastante para uma pessoa idosa estar constantemente a mudar de casa. Portanto, isso aí é um ponto que temos que ter em conta. No entanto, o facto de não haver... O facto de não haver iniciativa... Da parte dos meus tios é um bocado chato, não posso mentir que é um bocado chato, porque, e eu não estou a queixar-me de ter a minha avó em casa, tipo, de todo, eu não me importo mesmo nada, não me aquece nem me arrefece, é a companhia que eu tenho todos os dias quando me vou deitar. Eu divido o quarto com a minha avó, caso vocês não saibam. Eu divido o quarto com a minha avó há 6 anos, tenho uma companheira de quarto, e é companhia, apesar de ela já não falar muito, acaba por ser companhia sempre, todos os dias que eu tenho, sempre que chego ao quarto. No dia em que eu não tiver uma cama lá ao lado e não tiver aquela companhia noturna, vai ser um dia muito triste, quer dizer que ela já não está cá. E pronto. Mas o que eu estava a dizer era que é chato não haver essa iniciativa. E o que é que eu penso? Eu penso que é uma situação mesmo marada. Porque imaginem, eu não consigo imaginar um dia em que eu tenha a minha casa e a minha mãe já... E a minha mãe, estamos a falar da minha mãe porque é a minha avó, vocês percebem o que eu quero dizer, Vamos imaginar que o meu pai já não está cá também e é só a minha mãe. Minha mãe está sozinha, já não tem marido, já não tem ninguém para cuidar dela, porque ela agora está numa situação em que precisa de cuidados. Porque é um ciclo. O que o meu amigo disse é que é um ciclo. Tipo, tu agora precisas dos teus pais, mais tarde os teus pais vão precisar de ti, depois tu vais ter filhos, os teus filhos vão precisar de ti, depois quando tu ficares mais velho vais precisar dos teus filhos e depois morres e acabou. Mas é um ciclo. E eu não consigo imaginar um dia... Eu não sei qual é que vai ser a minha reação se um dia a minha mãe precisar de ajuda e eu não tiver o poder, a possibilidade, não é um poder, mas é a possibilidade de comunicar com as minhas irmãs, porque estamos tão chateados uns com os outros que não queremos saber da minha mãe. Isso a mim faz muita confusão. Eu gosto muito da minha... De todos, e depois isto é que é chato, porque eu gosto de toda a gente da minha, da família da parte da mãe. Só que eu estou numa posição um bocado chata, que é... Eu não sei como interagir com eles. Porque, de certa forma, parece que eles não querem bem saber da minha avó. É esta a imagem que passa. E esta semana, ou a semana passada, já não lembro quando é que foi, o meu tio, que era filho da minha avó, sugeriu, mandou mensagem à minha mãe, ou seja, eles já não falavam há não sei quanto tempo, acho que a minha irmã não mantém contacto com ninguém da família dela, sem ser com a minha avó, acho que a minha mãe já não fala com ninguém, pelo menos que eu saiba. Deve haver lá um primo qualquer, deve haver um primo só que a minha mãe ainda mantém contacto, mas de resto não fala com mais ninguém, pelo menos que eu repare. Eu não consigo perceber qual é que vai ser a minha reação se eu me cruzar com estes familiares meus, porque eu gosto mesmo deles. Um dos meus... Eu da minha família, da parte da mãe, sem contar com a parte do pai, que deram todos os parabéns, pá, temos um grupo de família, que é uma cena que é muito importante, que hoje em dia é muito importante, teres um grupo de família e irem lá partilhando as coisas, por muito insignificante, claro que há sempre aquele tio ou aquela tia que manda aquelas mensagens, aqueles gifs de bom dia e de Feliz Natal, mas isso é sempre importante, é sempre bacana, é sempre fixe. Por muito que as mensagens sejam insignificantes e que às vezes eu não seja muito ativo nesse grupo, é sempre fixe. As fotografias depois de um Natal, depois de uma festa, depois de um aniversário de alguém, tipo, é sempre bacana ver as fotografias e ficar ali um registro do que é que vocês andam a fazer, do que é que a família fez, do que é que este está a fazer agora. A ver esse grupo do WhatsApp ou esse grupo de mensagens entre a família é fixe. E a minha parte, a parte da mãe, não temos isso. Parece que com o tempo... As pessoas divergiram todas, cada um começou a viver a sua vida e não houve qualquer tipo de... Não sei, não houve nada. Não houve nada, cada um tipo, foi pela sua vida. E eu estava a dizer que neste meu aniversário acho que só um primo meu é que se lembrou. E eu fiquei muito contente. Eu fiquei muito contente porque é um primo que eu gosto muito dele. É um primo que eu gosto mesmo muito dele. É um primo que sempre tratou-me muito bem. Sempre cuidou de mim. Sempre esteve lá para mim. Quando eu tive os meus internamentos, ele foi dos primeiros a procurar-me. Sempre esteve lá. E é chato. É muito chato. Porque esta família, esta parte da mãe, era a família que eu tinha mais... Com quem eu passava mais tempo. Eu passava férias na casa da minha avó, lá no Val, no Val da Moreira, lá no Barreiro, passava lá férias, passava lá, eram almoços todos os fins de semana, tipo, é daquelas sensações, tinha aquelas sensações de quando és puto e vais para o carro. Eu lembro-me de sair da casa da minha avó, eu adormecia à noite, depois de sair do jantar na casa da minha avó, adormecia, e já sabia que estava a chegar a casa, estão a ver, tipo, era tão frequente, tu já sabias que, tipo, já sabias as curvas, já sabias tudo, tipo, eu lembro-me, tenho esta memória, mesmo, mesmo gravada no meu cérebro, que eu sabia o caminho todo, de olhos fechados, a voltar para casa, literalmente de olhos fechados, a voltar para casa depois de um jantar na casa da minha avó. Tipo, os natais eram todos lá, era tudo lá. E isto agora está a chegar o Natal, e nós passamos um Natal muito... Não que eu não goste. É mais caseiro, é menos pessoas, é muito menos barulhento. Não é que eu não goste, mas tenho saudades dessa família. Tenho saudades dessa família que havia, desse companheirismo que havia entre primos. Eu era dos mais novos, e ainda sou dos mais novos. Quer dizer, agora eles entretanto têm os seus filhos, não sei o quê. Mas eu era o primo mais novo. Era o primo mais novo. E crescer e a perceber-me de que, mesmo sendo um outsider, porque há coisas que eu não sei, tipo, eu vou prestando atenção a algumas coisas agora que estou mais velho, mas durante muito tempo eu não percebia porque é que havia muitas zangas. Tipo, a família materna que eu tenho tinha muitas dificuldades. O Vale da Moreira é um bairro social e muitas pessoas não tinham, muitas pessoas da minha família não tinham muitas condições. E essa parte eu percebo que não tenham condições para estar a tomar conta de uma pessoa, neste caso da minha avó, porque a minha mãe foi a mais bem sucedida. Mudou-se para Lisboa e isso tudo foi muito... Lá está, eu não sei o que é que as minhas tias sentem da minha... sentem em relação à minha mãe. Mas depois é aquela cena que eu não tenho... Não é não ter à vontade. Porque eu era o primeiro que, se tivesse de conversar, eu ia lá e conversava. Porquê é que vocês já não se dão? O que é que morreu na vossa relação que não dá para ir buscar outra vez? Eu acho que grande parte disso foi o Covid bater e ninguém querer... estar a tomar conta da avó. Eu acho que isso é das grandes coisas, é das grandes tristezas da minha mãe, não ter ninguém a quem socorrer da família. Acho que a minha mãe é uma pessoa muito, muito solitária. Ela está com amigos, ela vai tanto com amigos, mas ela não faz muitas coisas para ela. Aliás, faz algumas, mas não faz tanta coisa para ela como se calhar o meu pai faz. O meu pai vai ver jogos da bola com amigos, vai jantar com amigos, vai sair à noite com amigos. A minha mãe é uma pessoa mais solitária. Não está com tantas pessoas. Eu acho que a minha mãe agarrava-se muito à família. E perder essa parte da vida dela, acho que lhe afetou bastante. E a minha mãe às vezes chateia-se por coisas que às vezes não, para mim não me fazem sentido nenhum, mas eu percebo o lado dela. Esta semana eu fiz anos e logo a seguir ao meu aniversário chateou-se comigo porque eu não quis levar o lixo ou assim, tipo, estava a sair de casa, não tinha mãos, que chateou-se comigo por não levar o lixo. Mas eu percebo isso. É a casa dela. Se eu quisesse desconstruir agora a situação, ela tenta passar bastante a ideia de que tu um dia vais ter a tua casa e na tua casa tu não vais querer que alguém que esteja lá não siga as tuas regras. Porque no fundo eu estou a viver às custas dos meus pais. Tipo, eu moro na casa deles. É uma coisa que eu já venho a falar bastantes vezes aqui no podcast, que é teres essa noção de que tu moras com os teus pais. Tipo, e os teus pais é que estão aqui a sustentar, são eles que pagam as contas da água e da luz e do gás, são eles que põem a comida na mesa, não és tu. Tu és um puto rico que te recebe de um trabalho e o dinheiro que vem do teu trabalho e ainda recebes porque fazes anos e ainda recebes prendas porque fazes anos e eu tento sempre ser muito... Eu tento sempre ser muito racional nestas cenas, mas às vezes não é preciso ser racional, é só teres um bocado de respeito pelas pessoas que tomam conta de ti. Apesar de teres 24, não quer dizer que és um adulto independente. Tipo, eu sou de todo independente. Tipo, não sou. Há muita coisa aqui que berra dependência. Mas estou a fugir um bocado ao tema, mas também faz parte. Mas é muito isto, tenho pena, porque antigamente os natais eram mais... havia mais brilho no Natal. E eu sinto que todos os anos que eu vou para o Natal, eu sinto uma certa tristeza de não haver, apesar de eu ir à família, no dia 25 vou à casa dos meus tios, da parte da família, da parte do pai, mas não é, pá, não quer dizer que não é a mesma coisa, porque é completamente diferente, é uma família de um lado, uma família do outro, mas eu acho que vocês percebem que vir de uma infância em que os natais eram sempre na mesma casa, sempre na mesma rua, tipo, o teu tio era o Pai Natal e depois de repente já não há nada disso. É, dá que pensar um bocado e dá para refletir um bocado no rumo que a vida leva. Pá, a vida dá umas voltas que tu nem estás à espera e do nada levas um soco de esquerda que não estavas pronto. Não estavas pronto. E eu sinto mesmo que no Natal berra tipo solidão na minha família, porque passamos o Natal os seis e não estou a dizer que é mau, mas é chato, apesar de eu sentir, eu sinto que o Natal é mais rápido. Estão a ver, o dia de Natal é mais rápido porque somos menos pessoas, não há putos aí a correr. Tipo, no dia mesmo de Natal, a passagem de 24 para 25, aquela meia-noite que tu, se calhar, davas um rim para voltar a ser uma criança e veres o teu tio a correr de uma porta à outra para não perceberes que era o teu tio. É completamente diferente hoje em dia. Lembro-me das namoradas que os meus primos tinham, que iam lá ao Natal. Pá, essa sensação é mesmo... Porque é uma cena que eu via nos meus primos e, tipo, admirava. E agora sentir que todos esses meus primos já não... meio que já não fazem muita parte da minha vida, e isto para fazermos uma... tipo, uma emboscada, tipo, íamos buscar lá atrás... A única maneira de eu... Por isso é que eu ligo tanto ao meu aniversário, porque é a única maneira que eu tenho de, por alguns momentos, reconectar-me com pessoas que fizeram parte da minha infância toda. E saberes que, se calhar há anos, tu fazias o aniversário e íamos almoçar à casa da minha avó, porque era os anos do Martim, isso podia continuar a haver... Mas já não há, porque toda a gente, tipo, seguiu a sua vida. Provavelmente, eu ainda me pergunto onde é que essa malta, onde é que os meus primos vão passar o Natal? Tipo, vão passar à casa da família da namorada? Isso a mim faz-me um bocado de confusão. Porque eu, honestamente, se eu tivesse uma namorada, obviamente que eu não ia dizer-lhe para vir ao meu... para vir ao Natal da minha casa, mas se calhar há um almoço de Natal em que ela não tinha um almoço de Natal dela e podia aparecer. Não sei, mas eu pergunto mesmo, porque se eu alguma vez tiver uma mulher, eu não vou abdicar do Natal que eu passo em família. E se calhar até ia perguntar à minha mulher ou à minha namorada se queria vir passar o Natal à minha casa, por exemplo. Mas depois isso é uma questão, é uma situação um bocado ingrata e não dá bem para perceber como é que tu geres isto, mas é tipo, para a tua namorada vir passar o Natal em tua casa ou na casa da tua família, numa das casas da tua família, ela vai estar a sair do Natal da casa dela. Portanto, até que ponto é que tu... Até que ponto é que tu... Quando é que há essa quebra? Quando é que há a quebra de tu deixares de passar o Natal com a tua família porque estás a criar a tua nova família, digamos assim, estás a ser... Pronto, já arranjaste a tua casa, já... Estou a ver, não... Como é... quando é que deixa de haver isso? Quando é que deixo de ir passar o Natal à casa da minha avó? E a mim aconteceu-me um bocado mais cedo, devido a estes problemas todos que deu por causa do Covid e ninguém queria tomar conta da minha avó e a minha mãe acabou por acarretar com as... Não é carretar, é... acabou por ficar com as responsabilidades todas. Acabou por ficar com as responsabilidades todas e não houve muita iniciativa da parte da minha família para tomar conta. E eu não estou chateado com eles, mas eu percebo que a minha mãe esteja, porque se eu alguma... Era aquilo que eu estava a dizer, tipo, se eu ficar mais velho e alguma das minhas irmãs decidir que, eu não quero estar com a mãe, ou eu não vou levar a mãe não sei aonde, porque tu tens mais condições do que eu, pá, eu ia ficar muito lixado. Não é porque a nossa mãe não é uma batata quente, pá. Não é uma batata quente que tu estás a tentar passar para o próximo. Eu se quiser, fica ela aqui. Mas depois entra aquela situação de que eu estou a construir a minha família. Tem que ser... Epá, é mesmo mindfuck. Isto é mesmo mindfuck. Porque tu pensas que... Eu sou tão... Eu adoro a minha mãe, adoro o meu pai. Eu não quero passar-lhes... Eu por mim, eles ficavam sempre comigo. Mas depois entra aquela cena. Tipo... neste caso entra o meu pai em cena, porque o meu pai deixa de ter o espaço dele, porque o meu pai não tem uma relação muito boa com a minha avó. Tipo, não é, minha avó não adora o meu pai de morte. Sei que tem sem carinho por ele, já, mas há muitas das vezes em que o meu pai não lida bem com as cenas da sogra. Há aquela cena, pá, mas também é aquela situação, tipo, já se conhecem há tanto tempo e não, ainda não há meio de darem a volta a isso, tipo, ainda há muitas quesílias, tipo, entre o meu pai e a minha avó, tipo, por dar cá uma palha, o meu pai chateia-se com a minha avó chateia-se com o meu pai e começa-lhe a responder e depois o meu pai não tem temper suficiente para lidar e para perceber que ela é uma pessoa mais velha, mas isso também é um trabalho que o meu pai tem que fazer ele próprio, de perceber que a minha avó já é cota, pá. Há coisas que já não dá. Há coisas que já não dá. Mas o que eu estava a dizer era... Não, o que eu estava a dizer é que é mesmo... É complicado tu gerires estas situações, porque... De certeza que a tua mulher, ou o teu marido, não vai achar sem piada, tipo... Queremos... Toda a gente quer o seu espaço. É isto que eu quero dizer. Toda a gente quer o seu espacinho, estar no seu espacinho com a sua família, com os seus filhos e depois terem sempre a sogra sempre ali. É preciso teres muita paciência para... Porque, querendo ou não, o meu pai não é filho da minha avó. Eu não sei se o que eu estou a dizer está a fazer sentido na cabeça de muita gente, mas na minha cabeça faz-me bué de sentido. Porque o meu pai não é filho da minha avó, ou seja, o carinho que a minha avó tem pelo meu pai é completamente diferente do carinho que a minha avó tem pelos netos e tem pela mãe, pela filha. Portanto, é sempre chato, tipo, é chato. É uma situação chata para o meu pai, eu percebo, o meu pai também quer o seu espaço, tal como a mulher do meu tio quer o espaço e não quer ter a avó em casa. E depois não quer ter a minha avó em casa. Tipo, é preciso haver uma comunicação entre os familiares, de perceberem que, ok, a tua mulher não se sente bem em estar sempre a viver com a sogra em casa. Mas, não tem, ela não tem, eu não tenho culpa, ou seja, a minha mãe não tem culpa disso. E, portanto, não é a minha mãe que tem que estar sempre com a mãe em casa. Tipo, não pode ser assim. Tipo, a tua sogra tem que perceber que está numa situação um bocado chata, mas se ela gosta de ti, vai acarretar... Estou com o acarretar. Mas vai aceitar isso. Vai aceitar que tem que partilhar o espaço com uma pessoa que é mais carente. E eu acho que não há essa parte, acho que dá a faltar essa parte, tanto da mulher do meu tio, como do marido das minhas tias. Tipo, essas pessoas não conseguem. E o meu pai está a fazer um grande esforço. Está a fazer um grande esforço. E isso é de louvar. É de louvar. Chego agora a essa conclusão, que é de louvar o esforço que o meu pai faz. Porque são 6 anos em que o meu pai não tem o espaço dele sem que ter que tomar conta da sogra. O meu pai já teve de... Por acaso não tenho certeza, mas provavelmente já teve de fazer isso, tipo mudar a fralda à sogra, fazer esse tipo de cenas, mudar a fralda. Quando eu digo a fralda, é a cueca de incontinência, que a minha avó já não consegue guardar o cocó para si, digamos assim. Bars, nigga. Mas, tipo, é uma situação lixada. É uma situação lixada e é difícil de desconstruir, mas eu entendo o lado das pessoas. Eu consigo entender isso. Entendo o lado do meu tio, mas é uma... Pá, é fedido, já. É fedido. Não dá para... Eu acho que dá para contornar. Era uma questão de haver mais... Porque aqui o problema... aqui o problema... não é tanto o meu tio, porque eu sei que o meu tio, se morasse sozinho, não se importava. O problema é que o meu tio quer, ou o meu tio, ou a minha tia, eles querem o bem da sua relação com o seu ente querido. Ou seja, com o seu marido ou com a sua mulher. Portanto, a partir do momento em que esse ente querido não tem abertura para partilhar a sua casa com a sogra ou com o sogro, é sogro. Pá, eu nunca percebi esta cena. Não sei o que é o genro, não me levem a mal, mas eu nunca percebi essa cena. Não sei o que é o genro. Também hei de lá chegar. Mas. Mas pronto. É muito isto. É muito complicado desconstruir este problema. Mas o que eu estava a dizer era mesmo isto. É que... acaba por ser um problema mais da pessoa que não é da família, originalmente. Ou seja, não é do meu tio, não é da minha tia. É mais do seu marido ou da sua mulher. Que não são capazes de perceber que têm uma pessoa mais carente, tal como eu tinha dito há bocado, que precisa de cuidados do seu filho. Dos cuidados do seu filho. E eu acho que é aqui que está o grande problema. Eu acho que o meu pai não tem que ficar chateado com o meu tio. Ou com as minhas tias. O meu pai teria... Se tivesse de ficar chateado com alguém, ficaria chateado com o seu... Tipo, com o marido ou a mulher do tio e das minhas tias. Porque esses aí é que estão... Eles estão de igual para igual. Estão de igual para igual. Se é para ficar chateado com alguém, não é com alguém da família. Porque eu sei que eram os primeiros... Se tivessem as suas condições... Teriam a abertura suficiente para cuidar da minha avó. Eu pelo menos quero acreditar isso. Porque senão vai ser muito complicado quando a minha avó já não cá estiver e houver um funeral, olhar para as pessoas que vão estar lá, que durante muito tempo não quiseram saber da pessoa que pôs aquela família a andar, que uniu a família durante tanto tempo. O meu primo disse-me isto. Tipo, a minha avó foi a pessoa que uniu a família durante mais tempo. Era dela que partiam todos os almoços, era dela que saía tudo. A matriarca, como lhe chamavam. Tipo, pensar nisto desta maneira é uma coisa muito... É uma coisa muito desconcertante. Porque tu queres... tu no fundo queres sempre que a tua família esteja bem, e quando sabes que não está bem, é chato. Queres sempre que a tua família, queres sempre que os teus pais estejam bem uns com os outros. Tipo, a sensação de teres um pai divorciado, de teres os pais divorciados, eu não tenho essa... Felizmente não tenho esse... Não tive esse azar. Mas a sensação de teres um pai, os pais divorciados é uma sensação muito... Pá, é complicado. Porque tu nasces com aquelas duas pessoas, tu floresces com essas duas pessoas... São as pessoas que tomam conta de ti e depois de repente já não estão juntas e tu estás a voar de casa de uma para a outra, de uma casa para a outra, tipo, e não sabes bem o que fazer, e geralmente acontece em idades, tipo, em idades bastante novas. E isso é uma coisa que eu respeito bastante, as pessoas que têm os pais divorciados e que se divorciaram quando eram bem novas. Eu respeito bastante essas pessoas, porque sei que é um desgosto muito grande quando se é uma criança. Não ter os dois pais felizes, não ter uma família feliz, aquela família que se vê nas histórias, que se lê nas histórias todas, nos livros e tal e tal. Yeah. É muito... É complicado. É complicado. O que é que eu tenho mais para vos contar? Estamos a ultrapassar o tempo, mas faz parte. Aliás, não vamos ultrapassar o tempo. Acho que está bom assim. Não falei do basquete pelo segundo episódio seguido, mas deixo-vos aqui que está tudo sobre rodas. Ganhámos este fim de semana. Uma vitória muito importante para nós. E a equipa está... Depois de um jogo menos bem sucedido no fim de semana passado, a equipa, sem dúvida, que está com um ânimo diferente. Tivemos umas quantas conversas de equipa, tivemos um team bonding que vimos o Sporting Benfica, na sala de scouting, tipo, estamos no caminho certo para aquilo, para os nossos objetivos da época. E deixo-vos assim, com um desejo, com um beijinho, E uma... Está-me a faltar a palavra. Mas é um... Pá, não é um desejo. Tipo, eu quero-vos dizer que eu desejo-vos umas boas festas. Como é que eu digo? Pronto, não interessa. Mas desejo-vos boas festas. O ano está mesmo a acabar. Vocês já sabem que eu estou aqui para vocês. Como sempre. Quando quiserem aparecer no podcast, é só mandarem uma mensagem. Não custa nada. Eu estou a preparar uma nova... Já disse no episódio passado. E ando aqui também. Tenho que mentalizar que vou ter que gravar esses episódios com outras pessoas. Com os convidados que eu já trouxe cá. Mas ando aqui meio no impasse de quando é que vou fazer isso. E acho que amanhã vou atacar já o problema e vou gravar logo com um amigo meu que vem almoçar comigo. Mas desejo-vos umas boas festas, malta. Vocês já sabem qual é que é a lenga-lenga. O passado está no passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente e é onde nós estamos. Por isso fiquem bem e fiquem bem.